Vamos abrir então as nossas Bíblias nessa noite de bênção em Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3. Eu estarei usando a versão NVI nessa noite. Acredito que mandei até esse verso no celular de vocês mais cedo um pouco. Aí você fala, pastor, você manda mensagem demais, às vezes eu me perco em tantas mensagens que eu recebo. Mas faça esse exercício, de vez em quando você volte, tá? E leia, tem coisas boas ali. Diz assim, Provérbios 3: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Desde sempre, a condição para receber a bênção do Senhor, a bênção de Deus em todo o Velho Testamento, e vemos esses mesmos princípios aplicados no Novo, está condicionado em obedecer. Existe até um ditado que nós falamos que o alfabeto do ser humano é ABCD e do crente é obedecer. Existe esse trocadilho de palavras. De certo, nós podemos afirmar que nenhuma graça soberana, nenhuma dádiva de Deus está desassociado à obediência. Então, muitos de nós quer, de uma forma errônea, negociar com Deus, querendo que de Deus venha primeiro a dádiva, a contrapartida, para que então a gente cumpra uma promessa. Alguns de nós certamente já fez essa oração: Senhor, se o Senhor me dar essa dádiva, essa graça, eu farei tal coisa, eu passarei a fazer e a proceder de tal forma. E a gente vê isso muito como uma herança do catolicismo, não é isso? Que é pagar promessa, não é isso? Faça uma promessa para santo fulano de tal, e se eu alcançar essa dádiva, efetivamente, então eu vou pagar a promessa. E ano após ano a gente vê pessoas caminhando para a Trindade, aqui mesmo no nosso estado de Goiás. Mas sempre, em todo o tempo, as promessas de Deus estão condicionadas à obediência, a obedecer. E por mais que a gente viva no contexto de Novo Testamento, e nós imaginamos que em Cristo Jesus já não precisa ser obediente, porque agora estamos vivendo no tempo da graça, não é mesmo? Então nós não precisamos mais nos submeter a rudimentos da lei. Imaginamos então que a coisa é muito fácil, pode ser correr frouxa. Muito pelo contrário, queridos. Mais do que sempre, as bênçãos e as graças de Deus estão condicionadas a viver de acordo com o propósito do Senhor. E a primeira delas é a fé. Se no Velho Testamento nós éramos justificados mediante o cumprimento da lei e a obediência a essa lei e a esses mandamentos, já no Novo Testamento, a nossa validade, a validação da nossa promessa de tomar posse está condicionada à fé. E aí você pode falar, pastor, mas fé é o quê? É acreditar? Então eu acredito que vai chover amanhã, eu tenho fé nisso, então vai chover. Não. Se você for na suma da palavra, ter fé é ter uma atitude de obediência. Eu acredito na promessa que parte na obediência. Então, de qualquer forma, olhando para o Velho e olhando para o Novo, os versos 1 e 2 do capítulo 3 de Provérbios vai nos ensinar este princípio. As promessas de Deus estão, sim, condicionadas à obediência à sua palavra. Há uma atitude de obediência, de tal forma que, se você quer servir o Senhor, como nós acreditamos que é a melhor escolha que a gente faz na vida, não imagine que você estará liberado deste princípio de ter que obedecer, de ter que obedecer os mandamentos do Senhor. Então nós vemos muitas pessoas que estão passando por muitas batalhas, não estou dizendo que você seja uma delas, estão passando por muitas, estão tendo muitos prejuízos e muitas percas na sua vida, e essas pessoas estão colhendo na própria vida o fruto da sua desobediência deliberada à palavra do Senhor. Então, não estamos criando nisso uma regra, mas se você está passando por alguma circunstância, é importante. Eu não quero aqui colocar um peso sobre a sua dor, dizendo que você está sofrendo porque você está pecando. Não, em momento algum eu vou falar isso. Mas durante a adversidade, durante a tribulação, é necessário uma avaliação do nosso coração. Durante qualquer luta, é necessário olhar primeiro para dentro de si. Porque muitos de nós, às vezes, nos rebelamos, né? Deus, por que isso? Nos revoltamos e queremos, né, uma resposta de Deus, como se Deus devesse algo para nós. Mas uma sondagem, é necessário uma sondagem. O salmista disse: olha para dentro de mim, Senhor, e vê se existe dentro de mim algum caminho mau. Isso deve ser uma oração constante de todo crente. Senhor, olha para dentro de mim, vê se existe dentro de mim algum caminho mau. Por favor, Saúl, desliga para mim só o ventilador aí. Vê se há em mim algum caminho mau. E aí, pastor, se eu olhar dentro de mim e ver que eu estou em uma atitude de desobediência, o que eu devo fazer? Arrepender e voltar a caminhar com Cristo. O nosso Cristo, ele é fogo consumidor, o nosso Deus, como está em Hebreus? Sim, mas a Bíblia também não deixa de dizer que ele é amor, que ele é graça, que ele é perdão. E a Bíblia diz ainda que ele é tardio em irar-se. Esse é o Deus que nós servimos. Então, eu queria que você pensasse um pouco a respeito e entendesse que não tem como nós vivermos as promessas do Senhor se não for uma atitude de obediência por meio da fé. A obediência à palavra do Senhor não é algo negociável, é algo que é imprescindível. Verso 3 diz assim: que o amor e a fidelidade nunca se abandonem, jamais abandonem. Prendam-os ao redor do seu pescoço e escreva na tábua do seu coração. Ok? Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Ou seja, mais uma instrução de sabedoria para as nossas vidas. Que nós não abandonemos os princípios do amor e a fidelidade. E a fidelidade. Como é que eu consigo discernir se alguém que eu correlaciono ou convivo no ministério, se essa pessoa é uma pessoa fiel a Deus? Ninguém pode julgar isso. Ninguém pode julgar, concorda? Agora, eu consigo ter uma boa ideia se você é fiel a Deus, conforme eu e você somos fiéis aos nossos tratos neste mundo. Entende? Ou seja, eu não estou dizendo que você é obrigado a cumprir com tudo o que você diz, porque existem algumas circunstâncias que fogem do nosso, não é verdade? Ou seja, existem situações que fogem, mas você nota que em algumas pessoas, princípios como palavra, como satisfação, como verdade, como cumprimentos simples, como coisas de horário, não são nem um pouco preocupantes. Cumprimento de fidelidade, fidelidade conjugal, fidelidade de amizade. Ou seja, se nós que somos humanos não somos capazes de sermos fiéis nas nossas relações entre nós, você acha que seremos capazes de ser fiel a Deus que nós não vemos? Então, aquilo que eu mostro no meu dia a dia, isso vai ser um reflexo, por mais que possa ser até em que se engane, mas esse é um reflexo daquilo que eu vivo com Deus. Lembra aquele trocadilho que a gente fala sobre ser fiel no pouco, que sobre o muito colocaria? A pessoa, não, quando eu tiver muito eu vou ser fiel, mas nunca, porque se não consegue ser fiel quando é menos difícil que é no pouco, né? Porque não acredite que você fala, ser fiel no pouco é muito mais difícil que ser fiel no muito. Não é nada disso. Ser fiel quando é muito mais difícil que quando ser fiel no pouco. Porque o coração do homem se enreda com o muito, se deixa ser levado. Agora, se uma pessoa consegue ser fiel no pouco, e eu posso dizer, não é só falando de dinheiro, mas de dinheiro, de compromisso, de palavras, de tudo, você pode ter certeza que essa pessoa também, ela vai no mínimo se esforçar para ser fiel nas grandes coisas. Porque a fidelidade é um princípio que você enxerga nela. Então, o que está dizendo aqui? Olha, se apegue à bondade e à fidelidade. E ele faz uma analogia, dizendo, como se isso fossem joias penduradas no pescoço. Ou seja, como que você usasse isso para mostrar para alguém, para que fosse visto por alguém. Então, que as pessoas olhem para você e consigam ver em você bondade e fidelidade. E fidelidade. Interessante, não? Verso-chave do texto de hoje, verso 5. Isso aqui, queridos, é algo para mim e a sua vida. Eu costumo dizer que aquilo que é imprescindível nós devemos anotar em algum lugar na nossa casa que a gente inevitavelmente vai olhar. Então, se você mora numa casa que você tem o costume de acordar de manhã e abrir o guarda-roupa, então imagine uma placa bem ali. Se você vai direto para o banheiro, imagine uma placa bem em frente ao espelho. Se você vai direto para a cozinha, quando você abre a geladeira, imagine ali uma placa. Então, uma vez eu fiz isso em casa, deixei um monte de recados espalhados. Então, a pessoa ia mexendo, pum, encontrava um recado. Então, imagina, você abriu a geladeira e está lá. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie em seu próprio entendimento. Por mais que seja lindo ouvir isso, é muito difícil viver. É muito difícil viver. Recentemente eu publiquei isso nas minhas redes sociais e volto a citar um texto do pastor C.S. Lewis, escritor de As Crônicas de Nárnia, no filme Preguinho da Alvorada, que diz: se nós quisermos derrotar as trevas que nos cercam, primeiro nós precisamos aprender a derrotar as trevas que estão dentro de nós. Ouso dizer que o maior inimigo do crente não é nem o diabo, nem o próximo. O maior inimigo é ele mesmo. Ou seja, se você quer ser um valente de Deus, uma valente do Senhor, se você quer ser aquele vitorioso que pregam tanto nas igrejas, aquele mais que vencedor, você não pode lutar contra o seu próximo. Você não tem que ficar olhando os defeitos do seu próximo. Você não tem que ficar preocupado com a vida do seu próximo. O maior obstáculo a ser transposto é você mesmo. Quando você aprender a vencer você mesmo, você será uma pessoa forte, você será uma pessoa capaz de vencer os obstáculos na sua vida. Como é mais difícil? Perdoar as pessoas pelos seus erros ou perdoar a si mesmo pelo erro que você não aceita? Então, nós somos o nosso grande inimigo. Então, quando fala não te estribes, ou seja, não te apoie no seu próprio entendimento, a Bíblia está dizendo que toda a sua capacidade humana, toda a sua inteligência, toda a sua versatilidade, todo o seu carisma, todo o seu recurso, seja ele, né, intelectual ou financeiro, isso diante de Deus, isso não é nada. Tiago fala que nós somos como uma flor que nasce e que logo de manhã aparece em todo o seu esplendor. Mas vem a tarde, vem o sol, e ela dá sobre essa rosa e toda a sua formosura murcha. Ou seja, nós precisamos entender sobre essa brevidade da vida. Hoje, mais uma vez, nós passamos pela experiência de cirurgia, né? A pastora Josi já fez uma outra. Então, você está ali com o seu ente querido e a pessoa entra para a sala de cirurgia. Você pode ser gordo, magro, branco, preto, amarelo, roxo, azul, não importa. Você pode ser rico ou pobre, dali para dentro, dinheiro nenhum vai junto. Da porta da sala de cirurgia para dentro, é Deus e os médicos. Por mais que você coloque na cabeça, é um procedimento simples e tranquilo, existe sempre aquela palavra do médico que dá o risco cirúrgico, mas toda cirurgia tem risco. Você pode entrar para desencravar uma unha, e você não tem a certeza que você vai sair. Então, o que isso quer dizer? Isso, de certa forma, é Deus gritando para nós algo mais ou menos assim: você não tem o controle de tudo na sua vida. Entenda isso. Se eu não tenho o controle de tudo na minha vida, na verdade eu estou mais ou menos assim, ó, não tenho controle de quase nada. Então, se nós não temos o controle de tudo, nós precisamos nos apoiar em alguém que é muito mais poderoso, muito mais sábio, muito mais capaz do que eu e você, que é Deus. Então, se Deus está dizendo, não apoie o seu entendimento, está dizendo assim, ó, você não deve apoiar em algo que pode cair. Então, se você tem algo na sua vida de muito importante, se você tem algo na sua vida que você ama muito, põe na mão de Deus, porque certamente Ele vai cuidar melhor do que você. Martin Luther King disse assim, todas as coisas que eu segurei com as minhas mãos, eu perdi. Mas todas aquelas que eu coloquei nas mãos do Senhor, eu tenho até hoje. Interessante, né? E é algo tão poderoso, é difícil ouvir isso, porque quando perdemos um ente querido, é dolorido, mas quando nós perdemos um ente querido no Senhor, então precisamos entender que nós não perdemos, nós ganhamos. Já disse isso aqui na igreja por uma ou duas vezes, a oração de um senhor puritano diante do caixão de uma pessoa, de um irmão querido, de um irmão de igreja. Ele diz assim, nós o perdemos para a morte, mas a morte o perdeu para Cristo. Então, é tremendo, né? Ou seja, é algo tão grandioso que até mesmo a vida, o que, que a Bíblia fala, Jesus, a palavra de Jesus, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, esse ganhá-la-á. Ou seja, até mesmo o sopro de vida, o fôlego de vida, se nós segurarmos isso, quando perdemos, perdemos para sempre. Mas se nós depositarmos a nossa vida no Senhor, mesmo que a gente venha a perdê-la, ela estará guardada em Deus para sempre. Então, o verso 5 nos traz este entendimento. Não apoie aquilo que você mais ama nas mãos de quem pode perecer, de quem pode errar, de quem pode falhar, que somos nós. Mas se você colocar a sua esperança no Senhor, então, querido, então é só você esperar. Eu lembrei daquela canção que diz, é só esperar acontecer. Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Continuando, verso 6. Isso é um exercício prático para mim e para a sua vida. E eu desafio você, se não faz esse exercício, a fazê-lo. O que está dizendo aí? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Você consegue enxergar Deus nos mínimos detalhes da sua vida? Não espere que Deus fará apenas grandes coisas. Ouso dizer, eu tenho medo de criar rótulos quando eu prego, mas eu ouso dizer que Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de nuances. Deus é Deus de, sabe, aquelas coisas que você, que muitas vezes a pessoa que está afoita neste mundo vai passar despercebido. Eu me recordo de uma experiência muito linda para mim, na minha vida. Eu estava dentro de um ônibus e o motorista quase saindo e eu comprei um lanche. Querido, se você não sabe tanto que é importante quando você senta naquele ônibus de viagem, travado de fome, e está com aquele lanche na mão. Eu olhei para fora e tinha um pedinte lá fora. E eu, né, olhei para o lado, olhei para o outro, olhei para o lado, olhei para o outro, e vontade de fechar a janela para não ficar olhando, não dei conta. Desci e entreguei. Quando eu entreguei aquele lanche para aquele pedinte, ele olhou nos meus olhos de uma forma como eu nunca vi alguém olhando. E ele disse assim, Deus te abençoe. Eu não posso afirmar, mas a paz que entrou dentro do meu coração foi tão grande que eu acredito, será se eu fui provado por Deus agora? Será se aquele ali era um teste do Senhor? Porque poderia muito bem ser um anjo do Senhor fazendo um teste, não sei. Mas a paz que inundou no meu ser foi muito maior do que o gesto. Então, o que eu posso dizer então, queridos? Nós precisamos aprender a reconhecer Deus. A pastora Josi tem isso em prática na sua vida de forma muito corriqueira. Você conversa com ela e ela sempre tenta compartilhar algo na sua vida, mesmo no meio do sofrimento, mesmo em meio a detalhes. Você vê sempre uma frase dela falando sobre Deus fez isso por mim. Deus fez isso por mim. Olha, sofri aqui, mas no meio desse sofrimento Deus abriu as portas aqui. É uma conduta que ela trouxe para a sua vida e se torna algo dela. Vamos aprender isso como exemplo. Reconhecendo, reconheça o Senhor na sua vida. Nunca se esqueça do grave pecado do povo de Israel. Israel foi liberto do Egito, e o caminho do Egito para Canaã era 11 dias. Em linha reta caminhando. Tam, 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 11 dias. Eles ficaram 40 anos por causa da incredulidade e do murmúrio. O Novo Testamento fala assim, olha, não tentem o Senhor teu Deus como fizeram na congregação do deserto. A blasfêmia, o murmúrio, a reclamação, né? As pessoas que são rixosas, que sempre da sua boca tem uma palavra de lamento, tem uma palavra de praguejamento. Deus, ele repudia isso. A palavra nos orienta que em tudo dá graças. Mas não sai igual um desorientado, não. Graças a Deus que eu estou sofrendo. Para com isso. Né? A palavra de Deus diz, encontre em todas as circunstâncias um motivo pelo qual você possa ser grato. Fui atropelado? Foi. Obrigado que eu fui atropelado. Para com isso. Senhor, obrigado porque eu não morri. Então encontre, aprenda o que a Bíblia está dizendo. Que você possa converter os seus olhos de forma que você consiga enxergar circunstâncias de gratidão, mesmo em meio à mais dura adversidade. E olha, se você fizer isso de um exercício prático, você vai conseguir. E a promessa do Senhor é que Ele vai endireitar. Não quer dizer que você estava torto, ele vai, não, quer dizer que Ele vai guiar você. Ele vai guiar você. E assim, queridos, deixo para casa para você o verso restante do capítulo de número 3. São exemplos. E com essa noite de bênção, eu quero fazer um desafio para você. Provérbios tem 31 capítulos. Às vezes a pessoa acha que Provérbios é só um livro de sabedoria. Você que quer ganhar dinheiro, você que quer ser uma pessoa próspera, você sabia que muitos empresários bem-sucedidos fazem de Provérbios um manual de conduta? Altos executivos têm na sua escrivania o livro de Provérbios. E todos os dias ele faz a leitura. Eu costumo dizer que seria interessante que nós fizéssemos um devocional. Hoje é dia 4, leia Provérbios 4, 5, 5. E vai assim, para cada provérbio, o seu dia. Um mês que tem menos de 31, final do mês será dois provérbios em um dia só. Faça isso e você vai ver grandes e valiosas instruções, como nós aprendemos hoje nestes primeiros 6 versos do capítulo 3. Deus é um Deus que orienta, Deus é um Deus que instrui. E Provérbios não é um livro de sabedoria. Ouso dizer, Provérbios é um livro de princípios. Se você pudesse pegar o livro de Salmos e fizesse dele um livro de oração, quem aqui tem dificuldade de orar? Melhor, não precisa responder não. Você tem dificuldade de orar? A gente ouve as pessoas assim, vou fazer a campanha de Salmos. Já ouviram? Talvez você já fez, eu já fiz. Em vez de você fizer a campanha de Salmos, o nome é irrelevante. Faça um propósito de orar o livro de Salmos. Então você faz na sua casa, abre a sua Bíblia, hoje eu vou orar, eu vou ler, orar, falar, eu vou ler o livro de Salmo. Então hoje Salmo 1, amanhã Salmo 2. E aí todos os dias você faz do livro de Salmos a sua oração e do livro de Provérbios, por assim dizer, o seu café da manhã. Você vai estar pronto para muitas adversidades que nós encontramos no dia a dia. Fica aí, irmãos e irmãs, nessa noite de bênção, essa palavra, dos quais nós entendemos que, por mais que o Velho Testamento já fique no passado e vivamos hoje a revelação do Novo em Cristo Jesus, o princípio da obediência é um princípio imutável. Aquele que quer servir o Senhor precisa compreender que a sua vida é pautada, sim, em obedecer aquilo que Cristo nos determina. Não existe promessa fora da obediência. Agora entendemos que, à luz do Novo Testamento, essa obediência deve ser pautada por meio da fé. Eu creio, por isso eu obedeço. Eu creio, por isso eu faço boas obras. Eu creio, por isso eu sirvo. Não eu sirvo porque eu creio, porque através do meu serviço é que eu vou crer. Não. O que move o nosso serviço, o que move as nossas vidas, o que move, sem sombra de dúvida, a nossa obediência é a nossa fé. A nossa fé que vai validar o sacrifício de obediência. E quando você entender isso, que é melhor obedecer do que sacrificar. Resumindo, aquele que não obedecer, certamente vai sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Qual é o resultado da nossa obediência? Verso de número 2. Prolongarão os anos de vida e você terá prosperidade e paz. Então entendemos que a prosperidade e paz é um fruto que se pega na árvore chamada obediência. Não tente colher este fruto, o fruto da prosperidade e o fruto da paz, na árvore da rebeldia. Não tente colher o fruto na árvore do murmúrio. Na verdade, essas árvores são árvores que dão frutos ruins. Mas se você tiver uma árvore boa, uma árvore chamada obediência, corre até ela, porque lá vai ter frutos de obediência, do fruto de prosperidade e fruto de paz para você. Na verdade, tudo isso são frutos da presença do Espírito Santo na minha e na sua vida. E o Espírito Santo vem por meio da nossa fé, que nos leva a obedecer e a receber a Cristo no nosso coração. Continuando, esse mesmo texto nos orienta a tomar como joias o amor e a fidelidade. E nós entendemos que os nossos relacionamentos neste mundo, seja relacionamento conjugal, seja relacionamento de pai e filho, seja relacionamento de membro e seus entre liderado e liderança, seja nos relacionamentos de trabalho, em tudo. Se nós não somos capazes de sermos fiéis nessas relações, é muito pouco provável que sejamos fiéis no nosso relacionamento com Deus. Porque a fidelidade é um princípio que se colhe em qualquer área, e não um princípio para uma área. É fiel? É fiel. Vai ser fiel em tudo. Não é fiel? Não adianta. Vai ser infiel em tudo. Tá? E finalizamos, recebemos essa palavra de encorajamento, dizendo: confie no Senhor e não se apoie em todo o seu entendimento. E trouxemos esse desafio: não tente segurar nas suas mãos algo que você possa perder. Mas se tem algo ou alguma coisa que você ama muito, entregue isso nas mãos do Senhor. E reconheça que Ele sabe cuidar, que Ele cuidará muito melhor do que eu e do que você. Tem algo que você ama muito na sua vida e que você precisa entregar nas mãos de Deus? Se sim, vamos colocar de pé.